Olá, o primeiro boletim do Boi Gordo na semana aqui no Notícias Agrícolas, segunda-feira, 16 de julho. Vamos então a Goiânia, isso mesmo, capital de Goiás. Como anda a entre safra? Quais são as tendências para esse segundo semestre? E mais ainda, como se avalia a conjuntura da pecuária de corte? Maurício Veloso, presidente da Comissão de Pecuária de Corte da FAEG, a Federação da Agricultura do Estado de Goiás, e presidente também da Associação Goiânia dos Criadores de Novilho Precoce, mais uma vez aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Maurício, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui, é um prazer tê-lo conosco.
Oi, Giovanni, bom dia. O prazer é todo meu, mais do que um prazer, uma honra. Vamos lá, vamos falar de pecuária.
Vamos falar então. Maurício, como que você está olhando essa transição aqui, né? Quer dizer, uma entre safra que já chegando um pouquinho mais tarde em Goiás, né? Ao contrário aqui do centro da região aqui mais sudeste. E o que você pensa e como que você está analisando essa entrada aí do semestre, Maurício?
Olha, Giovanni, nada de novo debaixo desse céu de meu Deus. Tudo que está acontecendo agora já foi conversado, inclusive com você.
Exatamente.
E com os seus milhares de ouvintes. Quer dizer, nós sabíamos que haveria uma maior oferta de gado nessa transição e nós estamos exatamente naquele momento também anunciado em que faltaria oferta de gado. Então, nós temos muito pouco gado ofertado, gado terminado ofertado. A disputa por vacas já está se dando no âmbito da faca, quer dizer, os compradores de gado já estão disputando a facada, as vacas, as poucas vacas gordas que a gente tem no mercado, inclusive frigoríficos pequenos, já passando a apelar para comprar boi na falta, na condição muito ruim que eles têm de comprar vaca, porque o preço vai se aproximando do preço do boi. Então, estão passando a comprar o boi. O que está acontecendo que ainda não permitiu uma alta mais expressiva na arroba do boi e da vaca é este período de férias, que faz com que as pessoas consumam mais refrigerante e cerveja do que comida. Então, mês de julho, tradicionalmente, ele é menos expressivo na demanda do mercado interno. Isso fez com que as arrobas do boi e da vaca ainda não decolassem como helicóptero. Elas vão decolando como um 747 com lotação total, ou seja, bem devagar, descolando do solo. Mas a tendência, como você gosta mesmo de tratar, a tendência é altista devido à falta de oferta.
Agora, Maurício, você trabalha sempre muito, você tem uma visão bem conjuntural. Quando você fala, por exemplo, agora da questão de férias, que está inibindo um pouco ainda um escoamento maior aí do atacado e varejo, é tão significativo assim, Maurício? Então, porque nesse país aqui, quem pode usufruir de férias é uma classe média, classe alta, que hoje é uma minoria nesse país, né? Quer dizer, quando a gente olha esse entorno, é expressiva essa queda da sazonalidade mais por conta das férias, Maurício?
Olha, você pode até não acreditar, o Giovanni, mas é geral. É extremamente expressivo. Nós temos este sentimento de necessidade, de férias, de um período de descanso. Nós temos isso em toda e qualquer classe social. Por incrível e por absurdo que seja, há até um declínio nos roubos. Até esta novíssima profissão, quase sacramentada pelo Estado brasileiro de ladrão, até isso o pessoal diminui e sai de férias. É impressionante como isso acontece no Brasil, em toda e qualquer seara.
E Maurício, Como que você analisa esse movimento autista, passando esse período, então, de férias? Você acha que, de uma maneira geral, vai haver um casamento com o consumo? Primeiro, falou-se também que a Copa do Mundo daria um upgrade aí nas compras. E a gente viu que isso não foi uma realidade muito consistente nas principais regiões. Agora, também tem a questão um pouco mais pontual, que vão entrar as eleições aí, quer dizer, muitas reuniões, muitas festas, muita aglomeração em torno de candidatos em vários lugares. Você acha que essa pontualidade vai prevalecer ou o consumo vai continuar meio que devagar também, Maurício?
Não, nós temos, eu gosto muito, e você também, eu sei que também gosta muito de se basear em fatos históricos, em informações assim mais consistentes que vêm se repetindo no correr do tempo. E todos os períodos eleitorais, nós temos incremento do consumo. Isso é todos, nunca houve uma exceção. Este acredito que também não. Apesar da grande maioria dos cidadãos brasileiros discordarem da fortuna que é aquele pacote de dinheiro, fundo, tal do fundo partidário, fundo da partidário, na verdade, é o governo federal invadindo mais uma vez os nossos bolsos e transformando aquele fundo dos nossos bolsos num fundo partidário, para que se faça política partidária às nossas custas e à nossa revelia. Esse dinheiro seguramente será despejado na maior parte de todas as formas, das formas lícitas e ilícitas da sociedade, e isso gera, sim, um movimento de consumo, sempre ele significativo. Uhum. E você juntando esse incremento de dinheiro novo, despejado num período curto, que é agora justamente do início de agosto até o meio de outubro, e esse momento deste dinheiro injetado na economia, deste certo consumo acrescido, ele casa com esta lacuna entre o gado de pasto e o gado de confinamento. Então, seguramente nós teremos uma janela neste período, agosto, setembro, pedacinho de outubro, que há de elevar o valor da arroba, do boi e da vaca a patamares melhores, mais condizentes com os custos de produção, que também estão bastante altos.
Você tocou num ponto que eu ia abordar, Maurício. Você falou dessa lacuna entre o gado de pasto e o gado de confinamento. Estado tipicamente confinador, especialmente aí no sul, né? Essa diferença, essa lacuna aí vai ser bem generalizada no estado inteiro, Maurício? Ou tem lugares que ainda o gado de pasto, mais ao norte, por exemplo, tem uma condição de ter um pouco mais de oferta aí mais para frente? Ou você acha que já está tudo ajustado, Maurício?
Não está tudo ajustado. Nós temos poucos e honrosos pecuaristas que ainda estão trabalhando com ótima oferta de folhas verdes, notadamente as pessoas que fazem integração entre lavoura e pecuária, e também as pessoas que usam fazer a adubação de pastagens. Quer dizer, a adubação de pastagens no momento certo, de forma adequada, ela propicia ao capim aquilo que a gente chama de stay green, é a capacidade desse capim estar verde, emitindo folhas, porque ele conseguiu acumular e aprofundar mais raízes. E também o pessoal que faz a integração, também em função dos resíduos de adubação, os benefícios de matéria orgânica, também tem esse capim com muita folha e folhas ainda verdes. Esse pessoal está colocando uma arroba ainda de valor competitivo, com suplementações de semiconfinamento e o que a gente chama de confinamento a pasto, essas são as pessoas que estão mais próximas de fazer um excelente negócio nesta lacuna, neste período entre a falta de animal convencional de pasto e o de confinamento. Então é muito bom que essas estratégias elas se delineiem para o pecuarista, para que ele vá de forma didática aprendendo, incorporando todas essas lições, porque os anos se repetem, então a gente conta com que isso seja de fato incorporado ao aprendizado e eles passem a utilizar todas essas ferramentas, todas essas estratégias que permitam que ele sempre tenha uma bala na agulha na hora certa de atirar no bicho.
A gente já falou aqui, Maurício, em outras ocasiões, da questão da tecnologia, passando também por um manejo de pastagem, passando por todos. Já falamos, inclusive, até de pacotes tecnológicos, e você é um defensor disso, de uma pecuária com eficiência, né? E quando se fala em pecuária com eficiência, se fala em produzir mais carne por hectare. Maurício, olhando algum dado histórico e projetando isso no futuro, tirando aí a questão, o crescimento demográfico, você acha que é mesmo um crescimento de produção pela eficiência, vai ter uma frente suficiente para ser atendido pelo consumo, Maurício? Você acha que vai ter uma resposta do consumo em 2019, 2020? Você vê essa capacidade, Maurício?
Eu vejo sim, Giovanni, eu vejo sim. Eu olho com muito bons olhos não apenas o mercado externo, eu vejo ele crescente, e também vejo o mercado interno crescente. Nós temos dois aspectos interessantes. Um é o desejo das pessoas, do consumidor, querer um melhor produto e, ao mesmo tempo, o pecuarista brasileiro atendendo essa melhoria do produto. O produto ofertado ele está de melhor qualidade. A gente consegue ver isso claramente ao observar como estão as carcaças abatidas hoje. Elas têm mais peso, elas têm mais carne, elas têm uma carcaça mais bem acabada. Então nós estamos caminhando cada dia mais para atender este consumidor mais aprimorado. Isso é ótimo que aconteça. E ao mesmo tempo, essa necessidade de termos uma pecuária mais produtiva, ou seja, produzirmos mais com menos, isso também vai nos fazendo mais competitivos. Então, eu acredito que nós já estamos conseguindo esse atendimento ao consumidor, que é o dono de toda a cadeia pecuária bovina. Então, eu vejo com bons olhos. No curto prazo eu vejo com bons olhos, no médio prazo eu vejo com olhos melhores e no longo prazo eu vejo como um verdadeiro paraíso para os produtores de carne bovina. Uhum. É importante, eu aproveito a oportunidade no seu programa com milhares de ouvintes para ressaltar, para que todos tenham essa consciência de que a carne bovina brasileira ela é a mais segura de todo mundo, ela é a mais saudável de todo mundo e, acreditem, ela é a mais saborosa de todo mundo. E a gente precisa ressaltar esses valores.
E nesse sentido, Maurício, você já conversou comigo em outras ocasiões e também falou de parcerias, né? Quer dizer, parcerias dentro da cadeia, trazendo a indústria mais próxima e fazendo o produtor se aproximar da indústria.
É inevitável.
Você, inclusive, comentou que no caso do novilho precoce, do qual você hoje é presidente da Associação Goiana, tentando fazer com que o Estado voltasse a fazer o que o Mato Grosso do Sul faz, que é também ter um apoio do governo do Estado. Como que está essa situação aí, Maurício?
Então, nós estamos trabalhando nesse sentido agora, este momento, como é um momento político partidário, em que há vamos assim, um calor muito grande político partidário sobre toda e qualquer decisão, então não é um momento adequado para falarmos sobre isso. Nós vamos aguardar o desenrolar das eleições para, então, no governo que for eleito nesse próximo pleito, então a gente vai sentar para conversar não sobre o novilho precoce, mas nós vamos sentar para conversar sobre a pecuária precoce, que é o que o pecuarista goiano está fazendo com muita responsabilidade, e é preciso que haja um reconhecimento desse valor como interessantíssimo, não apenas para o setor consumidor, mas principalmente também para toda a cadeia. Quer dizer, quando você desonera o setor, você desonera, quando você desobstrui o setor, você promove a riqueza, você distribui a riqueza, você distribui o que a gente diz é que todos os entes da cadeia pecuária, eles sendo privilegiados, o Estado também torna-se privilegiado, porque quebra a dependência de fatores paternalistas, porque todos passam a ter o progresso e a pujança necessária e buscada. Isso é que a gente vai procurar fazer com que, seja quem for o governo eleito, que tenha sensibilidade para perceber que quem tem que ganhar no processo político é a sociedade e não a política em si.
Maurício, e os frigoríficos já estão atendendo esses apelos aí, Maurício, para uma pecuária,
todos
de maior qualidade?
Todos eles, sem nenhuma exceção, desejam essa parceria. Todos os frigoríficos, independentemente de tamanho, desejam essa parceria. Eles querem que o compromisso sobre a qualidade, o compromisso sobre a entrega desses animais, ou seja, a frequência de você entregar os animais com aquela qualidade anunciada, pretendida, desejada, que seja de parte a parte. O frigorífico, ele tem compromissos conosco, pecuaristas, e com o consumidor. Nós, pecuaristas, temos também compromissos com o frigorífico e com o consumidor. Quer dizer, se a gente diz que vai entregar tantas vacas, tantas novilhas, tantos bois, naquele dia, naquela semana, com aquele peso, com aquele acabamento, então o compromisso, a responsabilidade precisa ser mútua para que a remuneração possa atingir a todos os elos da cadeia produtiva. Ninguém pode ganhar sozinho, aí a coisa fica ruim.
Então você acredita que já tem pecuarista que está dentro desse contexto aí, qualidade, regularidade e frequência, ele já está sendo bonificado aí na região, Maurício?
Giovanni, hoje, no dia de hoje, dia 16 de julho de 2018, nós temos pecuaristas recebendo 15% a mais do valor pago pela arroba balcão. Uhum. Hoje, 15%. É muito dinheiro de diferença. Ele só tem essa diferença, Giovanni, só tem essa diferença, que é brutal, é brutal, 15% ela é brutal, porque ele tem qualidade e frequência, só isso. Uhum. A combinação dele é curtinha. Eu tenho tantos animais, mês a mês, com esta qualidade estabelecida, e a lucratividade dele é significativa, porque se ele tem um aumento de custo para garantir esta qualidade dos animais entregues, a contrapartida deste valor pago a mais, ela é muito boa, porque ela é reconhecida, não pelo frigorífico, ela é reconhecida pelo consumidor final. Uhum. Então, ele se torna cativo. Quando você vai naquele lugar em busca daquela carne, e você, toda vez que você chega lá, você encontra o mesmo sabor, o mesmo aspecto, a mesma maciez. Então, isso vai dando uma relação de dependência daquele produto bem acabado, daquele produto que você sabe qual é a sensação que você vai ter no momento da refeição. Isso é que garante essa boa parceria. E é isso que a gente tem que construir. Ela não está pronta, mas já existem excelentes exemplos não apenas aqui dentro do estado, mas em todo o Brasil.
Uhum. E Maurício, estamos falando dessa bonificação brutal, como você mencionou, tanto no cruzado quanto no Nelore.
Perfeito. Olha, é bom, foi ótimo isso que você me perguntou, porque o novilho precoce, que a gente usa como sinônimo de um novilho, de uma novilha de carne de extrema qualidade, a gente precisa frisar isso. O zebu hoje, o zebu do dia de hoje, ele detém essa qualidade, ele detém esse sabor, marmoreio, acabamento. Você vê o Marcelo Bolinha, lá do Rio Grande do Sul, a Elizabeth Reiner, lá de Santa Catarina, eles quando vieram conhecer a nossa carne de Nelore, de Tabapuã, de Guzerá, aqui dentro do estado de Goiás, foi a primeira vez, há 3 anos atrás, eles estiveram conosco, na primeira Expotec, eles ficaram de boca aberta. O Marcelo Bolinha pegou carne de Nelore, de Itabapuã, daqui, e levou para o Rio Grande do Sul para mostrar para o pessoal. Ele falou: Maurício, eu nunca imaginei. Eu sempre achei que carne de zebu fosse um pau. Eu trabalhei a vida inteira com carne e nunca me deparei com uma carne dessa qualidade. Eu podia jurar que isso daqui era cruzado.
Uhum.
Falei, pois é. Então, nós somos detentores dessa carne e é importante que as pessoas saibam disso. Eu tenho notícia, por exemplo, de açougues que usam a carne do Nelore, do Guzerá, do Tabapuã, ou seja, de gado muito bem acabado, zebu, e anuncia como cruzado, porque as pessoas acham que quando vão comer uma carne de animal de cruzamento, é melhor do que aquela. Come e acha uma delícia. Leva um pedaço de carne para casa, é um espetáculo, fala para os amigos, se lambe todo, mas comeu Nelore.
Uhum.
Da mesma forma que os açougues estrangeiros colocam na frente do açougue, na vidraça, colocam lá carne argentina. Aí você entra lá no fundo do açougue e está lá aquele monte de caixotinho de papelão do Minerva Foods.
Uhum.
Quer dizer, levou carne brasileira, o cara fala que é argentina. Por quê? Porque nós ainda não estamos fazendo um trabalho próprio, adequado, de divulgação de toda a qualidade intrínseca do nosso produto carne. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer aqui dentro do Brasil e fora do Brasil, Giovanni.
Bem lembrado, né, Maurício? Inclusive, a gente vê até a questão das exportações de gado em pé, que gera polêmica em várias frentes. Aqui em São Paulo está se discutindo isso, junto na Assembleia Legislativa, por exemplo, que um tal de deputado lá resolveu criminalizar essa atividade. Vemos isso no Rio Grande do Sul. Só que também poderia ser, os próprios exportadores poderiam também começar a incentivar a exportação de gado vivo, mais gado vivo Nelore, né? Porque ainda se convencionou que é só o cruzado que tem mercado lá fora, né, Maurício?
Então, esse é um trabalho importante ser feito. Quer dizer, eu acho que esses importadores não são os negociantes de gado, não são os marchands que compram, mas aquele consumidor final, o dono, detentor do frigorífico lá fora, na Turquia, no Irã, tem que chamar esse pessoal e falar: vem cá, eu vou abater aqui, ó, pega o seu sacerdote, abate aqui esse animal, você vai experimentar. E vai mudar essa perspectiva deles, sabe? Isso precisa ser mudado. E eu quero até aproveitar para falar sobre essa questão que você falou da polêmica gerada. Eu vou contar para você. Polêmica, Giovanni, só acontece aonde impera a ignorância. Contra fatos, contra a ciência, contra a tecnologia, não pode existir polêmica e discussão. Assuntos técnicos não podem ser discutidos de forma ideológica na base do achismo. O Brasil tem técnicos do mais alto aprimoramento, pessoas extremamente bem formadas no Ministério da Agricultura, na Anvisa. Nós temos os técnicos da OIE rigorosíssimos, tanto quanto os nossos técnicos. e todos eles avalizam a exportação do gado em pé, extraordinária, bem feita, respeitada em todo mundo. Veja bem, durante a viagem esses animais ganham de 1,2 kg a 1,3 kg, Giovanni. Uhum. Ninguém ganha peso, gado não ganha peso com estresse. O gado na fazenda, debaixo da sombra, vendo o passarinho cantar, em média no Brasil, engorda 330 gramas por dia. Em média, no Brasil, ouvindo pássaro preto e o sabiá cantar, 330 gramas. Eles, na viagem de navio, ganham 1,2 kg, 1,3 kg por dia. Só falta colocar disco do Frank Sinatra para eles. É uma vidinha maravilhosa que eles têm. Isso está sendo discutido. Infelizmente, tem algumas pessoas cujos interesses são ilícitos, são duvidosos, e acabam conduzindo os outros que, por ignorância, absoluta ignorância, acabam se deixando levar. É uma pena, é uma pena. Eu tenho verdadeira dó do paulista hoje, porque o governador e boa parte da Assembleia Legislativa de São Paulo está prestando um desserviço não apenas à sociedade paulista, mas a toda a sociedade brasileira, apostando no atraso, apostando na ignorância, apostando contra as leis básicas do mercado e da legislação de obediência, ao menos à Constituição brasileira. Eu espero que isso seja revisto, eu espero que o bom senso retorne às terras paulistas.
Eu Notícias Agrícolas faz dele as suas palavras, viu, Maurício? É, meu amigo, foi um prazer então tê-lo mais uma vez aqui conosco. Tenha uma boa semana, viu, Maurício?
Obrigado, Giovanni. Sempre um prazer e uma honra estar com você. Abraço grande a você.
Obrigado. Prazer todo nosso. Como disse o Maurício, a bonificação lá para quem tem gado de qualidade, frequência, regularidade em todos os frigoríficos goianos, está chegando até 15% sobre o boi balcão. É algo que para ele é muito bom e demonstra que está se ganhando cada vez mais peso e participação o pecuarista que tenha cada vez mais um embarque tecnológico, e isso não só no cruzado, hein? Como ele diz, no boi Nelore mesmo, né? Em relação ao boi commodity, né, está vendo que ainda está tendo uma ofertinha, né, suficiente, mas já está diminuindo, que deverá ter uma alta nos próximos tempos aí, lá em Goiás, em algumas outras regiões, como ele bem falou, e também que vai haver, sim, deverá haver, sim, uma puxada pelas eleições, porque vai pegar o vácuo entre o boi de pasto e o boi de confinamento. Isso mesmo. Enquanto isso, a gente vai dando uma olhadinha aqui no CPEA de sexta-feira, uma alta de 0,82%, andou bem, com arroba em São Paulo a 141,70. IBMF hoje, o julho zerado, né? Sem negociação, o agosto 144,75, com alta de 0,66%. O setembro também zerado, sem negociação, e outubro a 147,95, com uma alta de 0,51, lembrando que outubro, até 3 semanas atrás, estava na faixa de 150 o ágio, e o valor de praticamente R$4 a R$5 de ágio no preço do fixo, do físico. E o Notícias Agrícolas fica por aqui com esse mercado do boi gordo. Mas aguardem que voltamos a qualquer momento.